Jornal Câmara dos Deputados.
Nova CPI da Petrobras será composta por 26 deputados titulares.
Câmara aprova nova data para regulamentar parcerias públicas.
Parlamentares defendem ações para o desenvolvimento regional.
Boa noite, eu sou o Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Os blocos parlamentares e partidos vão indicar 26 integrantes titulares e 26 suplentes para dar início aos trabalhos da nova Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Petrobras.
O período que a CPI vai investigar se estende apenas a partir de 2005, de acordo com o requerimento de instalação.
A repórter Lara Raggi tem mais informações sobre a instalação do colegiado.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, leu nesta quinta-feira em plenário o ato de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Ontem foi confirmado o número de 182 assinaturas para criar a comissão, pouco mais do que as 171 necessárias. Segundo o ato de criação, a CPI terá 26 membros titulares e igual número de suplentes. Eduardo Cunha esclareceu que a composição da CPI obedecerá à formação de blocos partidários e não à composição individual dos partidos. Na quarta-feira, o líder do PT, deputado Cibar Machado, havia dito que o partido, como maior legenda da casa, reivindicaria a presidência ou a relatoria. Mas, de acordo com Cunha, o bloco liderado pelo PMDB, com 221 deputados, deverá indicar o presidente da CPI ou, se preferir, o relator.
O PMDB faz parte do maior bloco e o maior partido do bloco. Certamente o PMDB caberá a ele escolher o cargo que quer ficar na comissão.
Agora, o próximo passo para a criação da CPI será a indicação dos integrantes pelos líderes partidários. O bloco liderado pelo PMDB terá direito a 11 vagas. O segundo maior bloco, liderado pelo PT, terá 8 representantes e o bloco do PSDB, 6 vagas. O PDT e o PSOL, que não participam formalmente de nenhum bloco, terão direito a uma vaga cada um. Segundo o requerimento protocolado pela oposição, a CPI deverá investigar a prática de atos ilícitos e irregularidades no âmbito da Petrobras entre os anos de 2005 e 2015. No ano passado, a CPI mista da Petrobras, composta de deputados e senadores, investigou as denúncias da Operação Lava Jato da Polícia Federal por quase 7 meses. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Para Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, o parlamento deve investigar com profundidade tudo o que se refere ao escândalo de corrupção na Petrobras.
Os brasileiros, nas palavras de Sóstenes Cavalcante, não podem permitir que as empresas públicas sejam saqueadas. O parlamentar pretende obter uma vaga no colegiado e garantiu que vai cobrar esclarecimentos sobre as denúncias.
A suspensão do plano de investimento da Petrobras para a construção de uma refinaria no Ceará frustrou não apenas a população do estado, mas de todo o Nordeste. A expressão é de Danilo Forte, do PMDB.
As decepções dos cearenses se acumularam em 5 anos de seca e Danilo Forte entende que uma refinaria no estado poderia salvar a economia, ainda tão dependente da agropecuária atrelada ao ciclo de secas.
Justiça.
JHC do SD de Alagoas chamou atenção para denúncias de corrupção envolvendo a Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com suas palavras, muitas famílias ficaram prejudicadas pelos desvios de recursos do Legislativo alagoano.
JHC informou que vai acionar a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para a retomada do processo que julga o esquema de corrupção que consistia em desvios na folha de pagamento da Assembleia.
Aconteceu hoje a posse de mandato do SD do Espírito Santo na Corregedoria Parlamentar da Câmara. O parlamentar assegurou que seguirá as normas do regimento interno da Casa em seu trabalho como corregedor.
A Corregedoria Parlamentar é o órgão que atua no sentido de garantir a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara. Manato assegurou que em sua gestão não admitirá pré-julgamentos.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, apresentou projeto que pretende aumentar a punição a quem utilizar a internet para cometer crime contra a honra de um cidadão.
Segundo Hildo Rocha, muitos estão utilizando as redes sociais para fazer chantagem e atacando a honra de empresários e políticos. O deputado lembrou que a legislação penal não previa, quando foi criada, penalidades contra o uso da tecnologia da informação.
Segurança Pública.
Como deputado campeão de votos em Goiás, delegado Valdir, do PSDB, assegurou que vai se empenhar para que a segurança pública seja priorizada na casa. Ele considerou alarmante o número de mortos vítimas da violência por ano.
O parlamentar fez um apelo para que os projetos que garantam mais segurança para o cidadão sejam votados com urgência e defendeu a criação do Ministério de Segurança Pública. Delegado Valdir lamentou ainda a situação dos presídios brasileiros.
Itabuna, na Bahia, lidera o ranking de homicídios de jovens entre 12 e 18 anos, segundo a 5ª edição do Índice de Homicídios na Adolescência. Davidson Magalhães, do PCdoB, encaminhou indicação à Secretaria de Direitos Humanos da Bahia para que inicie um plano de enfrentamento à violência no município.
Davidson Magalhães encaminhou ainda requerimento à mesa diretora da Câmara, solicitando a criação de comissão externa para visitar as 20 cidades mais violentas do país, no sentido de levantar informações para a implementação de políticas públicas que combatam a criminalidade entre os adolescentes.
De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o número de adolescentes assassinados até 2019 pode passar de 42 mil. De acordo com a Elisiane Gama, do PPS Maranhense, um dos principais motivos do índice é a disputa pelo comando do tráfico de drogas.
Ao destacar que o estudo mostra que o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser assassinado do que o branco, Elisiane Gama avaliou que há déficit de políticas públicas voltadas para o pobre e para o jovem infrator.
Ao criticar o alto número de policiais mortos em serviço, Major Olímpio Gomes, do PDT de São Paulo, informou que apresentou projeto que estabelece adicional de periculosidade para atividade policial no Brasil.
Ele cobrou ainda a aprovação em segundo turno da PEC que trata do piso salarial de policiais e bombeiros militares. Para Major Olímpio Gomes, a população brasileira espera mais empenho da Câmara em relação ao tema.
Lideranças indígenas e ambientalistas temem que a bancada ruralista retome a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Poder Legislativo a prerrogativa da demarcação de terras.
O tema foi debatido no ano passado em comissão especial, mas não chegou a ser votado pelos parlamentares e por isso foi arquivado.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre as divergências em torno da matéria.
Ruralistas pedem desarquivamento da PEC das terras indígenas, enquanto os índios prometem guerra para evitar sua aprovação. A polêmica proposta foi alvo de reunião nesta quarta-feira entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, índios Caiapó e deputados das frentes parlamentares ambientalista e em defesa dos povos indígenas. O texto muda a Constituição para submeter ao Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas, que hoje é atribuição exclusiva do Executivo. Devido ao tamanho e ao poder da bancada ruralista no Legislativo, os índios temem que a medida impeça novas demarcações. A proposta foi arquivada no fim da legislatura passada, em 31 de janeiro, já que depois de várias tentativas, os ruralistas não conseguiram superar a obstrução dos contrários à PEC na comissão especial. Após a reunião com Cunha, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, informou que uma última tentativa de conciliação entre defensores dos índios e do agronegócio deve ocorrer antes do reinício da tramitação da PEC nesta nova legislatura.
Vamos tentar, nessa reunião, distensionar o ambiente, propondo aquilo que o Ministério Público já aceitou, que as indenizações que hoje não são permitidas para desapropriação para terras indígenas, que elas sejam concedidas a todos aqueles que de boa fé tenham o título de propriedade.
Na Câmara, os índios contam com o apoio do PV, PSOL, PT, PCdoB, além de alguns deputados do PSB e PDT. Novo coordenador institucional da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, reafirmou que a PEC das terras indígenas é uma das prioridades dos ruralistas, ao lado de um outro projeto que regulamenta os artigos constitucionais que tratam do tema. Ele afirmou que a demora do Congresso em aprovar essas matérias faz com que as decisões acabem vindo sempre do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, os índios não precisam mais de terra, mas sim de garantias para a preservação de sua cultura.
A PEC 215, nós pedimos o desarquivamento e, obviamente, vamos seguir trabalhando pela aprovação. Esse argumento deles é até uma verdade, é de ter mais representação da sociedade branca, vamos dizer assim, mas é proporcional. E por isso eles também precisam entender que esta proporção tem que valer. Nem tudo a eles e nem tudo aos brancos. Agora, os direitos têm que ser preservados na sua devida proporção.
O pedido de desarquivamento da PEC foi feito na terça-feira pelo ex-coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Luiz Carlos Reins, e do PP Gaúcho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Luiz Carlos Reis e do PP Gaúcho espera que o Supremo Tribunal Federal dê celeridade à análise das liminares contra a reintegração de posse, que seriam propriedades rurais e estão sendo utilizadas por índios em Itacarambi, norte de Minas Gerais, e em Buerarema, sul da Bahia.
Luiz Carlos Reis criticou a atitude da FUNAI de tentar caçar as liminares para permitir que os índios continuem a ocupar propriedades. Segundo o parlamentar, 40 mil produtores rurais aguardam a decisão do Supremo.
Desenvolvimento regional.
Falta ao Brasil melhor planejamento estratégico regional. A opinião é de Vitor Lipp, do PSDB de São Paulo. Para ele, o planejamento regional é essencial para potencializar as oportunidades nas regiões.
E eu acredito que a melhor forma de a gente desenvolver as regiões brasileiras seria planejando as regiões brasileiras. Então eu acredito no planejamento regional. E eu, como conheço as prefeituras lá da região de Sorocaba, eu sei que as prefeituras têm dificuldade de ter equipes de planejamento. E é uma pena, porque aí a gente acaba trabalhando mais no dia a dia. E o ideal é que a gente tivesse uma dimensão de futuro para poder realmente trabalhar mais nas causas, para poder criar novos vetores de desenvolvimento econômico e social.
O deputado sugere que as universidades sejam vocacionadas para os estudos de propostas de desenvolvimento regional integrado.
Segundo Vitor Lipp, outras questões que devem ser abordadas pela nova legislatura são as mudanças climáticas, o fator previdenciário e a melhoria da qualidade de vida do idoso.
Representante da região oeste do Rio Grande do Sul, Afonso Mota, do PDT, assume seu primeiro mandato na Câmara Federal para defender a melhoria dos serviços públicos e garantir mais recursos para os municípios.
Chego na Câmara Federal com dois fundamentos prioritários. Primeiro, uma crítica radical com relação à entrega da política pública, os serviços que a população precisa, que numa região como a minha, lá num canto da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, chegam com muita precariedade. Também trago o fundamento municipalista, porque é uma luta de várias legislaturas, a luta por um novo pacto federativo, mais justiça na distribuição de recursos. É imperioso que realmente se trabalhe com intensidade por uma melhor distribuição e um novo pacto federativo.
Afonso Mota também traz o sentimento reformista, repercutindo no Congresso a reivindicação das ruas para que o país realize as mudanças necessárias, principalmente a reforma política, para que a vida institucional do país se qualifique.
A média de chuva no mês de janeiro no Espírito Santo foi de 30 milímetros. Preocupado com a baixa quantidade, Evair de Mello, do PV, informou que os índices históricos para o mês no estado atingem 250 milímetros.
Evair de Mello ressaltou que a atual seca é a maior já registrada na história do Espírito Santo. O parlamentar pediu aos governos federal e estadual que façam um esforço conjunto para amenizar os problemas causados pela estiagem e para prorrogar os vencimentos das dívidas dos agricultores.
Educação.
Eleita com mais de 60 mil votos, Mariana Carvalho, do PSDB, promete trabalhar nos próximos 4 anos para melhorar a qualidade de vida do povo ribeirinho de Rondônia.
Como médica, a parlamentar terá na educação uma das prioridades de sua gestão.
Eu acredito que a gente consiga fazer com que a educação do nosso país, ela consiga chegar, principalmente nas regiões mais ribeirinhas do que acontece no meu estado, com mais qualidade, com um ensino melhor e principalmente levando a tecnologia a todas essas regiões que muitas vezes não têm oportunidade de poder ter tanto acesso e conseguir chegar a esse país de primeiro mundo que tanto a gente acredita.
Mariana Carvalho antecipou ainda que deve atuar em áreas como os direitos da mulher e dos jovens.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o texto original da medida provisória que prorroga o prazo de início da regulamentação das parcerias entre o poder público e as ONGs.
Os parlamentares decidiram não incluir na MP os acréscimos feitos em comissão especial.
A repórter Paula Bittar acompanhou as votações em plenário e tem detalhes sobre a questão.
O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que prorroga o prazo para a entrada em vigor da lei que regulamenta as parcerias entre o governo e as organizações não governamentais. O prazo, que já estava vencido, foi prorrogado para julho deste ano. Os deputados decidiram analisar a medida provisória conforme o texto enviado pelo Executivo e rejeitar as alterações feitas pela Comissão de Deputados e Senadores que o analisou. Um dos motivos para essa decisão foi o acréscimo na comissão de artigo prevendo um Conselho de Políticas Públicas criado por ato normativo para participar da formulação e da fiscalização das políticas públicas. Segundo o líder do Democratas, Mendonça Filho, esse ponto contraria a decisão da própria Câmara do ano passado, que aprovou o cancelamento de decreto presidencial criando conselhos populares com a mesma finalidade.
O maior absurdo que se verifica no texto, presidente, é o fato de que, lamentavelmente, tenta ressuscitar um dispositivo legal para recriar os chamados conselhos bolivarianos, que foram derrotados nessa casa a partir da votação do projeto de decreto legislativo de nossa autoria também ano passado.
O líder do governo, José Guimarães, argumentou que a comissão que incluiu novos pontos na proposta era formada por parlamentares de diversos partidos.
Este texto foi todo votado por unanimidade, inclusive pelo partido do deputado Mendonça Filho, lá na comissão especial. Portanto, tem invenção de ninguém, é produção de acordo.
A medida provisória sem os acréscimos feitos na comissão segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
As bancadas se preparam para participar da comissão especial que vai analisar os projetos de reforma política em tramitação na Câmara. Vitor Mendes, do PV do Maranhão, acredita que a aprovação da proposta vai representar uma nova era da política nacional.
Vitor Mendes ressaltou que a vedação do financiamento de excluir grandes empresas nas campanhas eleitorais pode reduzir as doações ilegais e a corrupção. Além disso, o parlamentar avaliou que a imagem do Congresso vai ser valorizada com a aprovação de reformas estruturantes.
Advogado e economista Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, foi eleito para a Câmara Federal depois de 2 mandatos como deputado estadual. Para o parlamentar, o tema central que deve permear as discussões na Câmara é a reforma política.
Na visão de Bruno Covas, a população estará melhor representada caso seja implementado o voto distrital. Dessa forma, na avaliação do parlamentar, o eleitor poderá cobrar e fiscalizar seu representante legítimo.
Eu acho que poderia dar um grande salto, do ponto de vista de qualidade da representação, se a gente pudesse aprofundar na reforma política. Esse é um grande tema que a gente precisa tentar, de alguma forma, motivar não só a nossa bancada, com a bancada de outros partidos políticos, para que a gente possa aproximar mais representante de representado. Hoje a população não se vê representada pelos seus vereadores, pelos seus deputados estaduais, pelos seus deputados federais. Eu acredito com, por exemplo, voto distrital, isso facilitaria muito mais, que a pessoa sabe quem é o seu deputado, quem é o seu vereador, de quem cobrar, quem fiscalizar, enfim.
Ao celebrar os votos que recebeu no Amazonas, Marcos Rota, do PMDB, agradeceu o carinho e o empenho dos servidores da Câmara dos Deputados pelo acolhimento e pela orientação aos novos parlamentares.
Mesmo tendo experiência como deputado estadual, Marcos Rota considerou a ambientação à Câmara Federal complexa. No entanto, o parlamentar afirmou que vai honrar os seus eleitores com um trabalho transparente e digno.
As reformas política e tributária serão prioridades neste primeiro mandato de Veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Na opinião do parlamentar, o Congresso não pode mais postergar a discussão das matérias.
Veneziano Vital do Rego salientou a importância de manter a transparência e a dignidade dentro do parlamento e que todos os deputados têm a responsabilidade, segundo palavras dele, de reescreverem novas páginas para um Brasil melhor.
Após 3 mandatos como suplente, o professor Vitório Galli, do PHS de Mato Grosso, ocupa agora seu primeiro mandato como titular na Câmara. O parlamentar manifestou seu compromisso em defender a família, o desenvolvimento da área social, a cristandade e os trabalhadores brasileiros.
Em sua suplência, o professor Vitório Galli destacou seu trabalho na Comissão de Educação, quando sugeriu a unificação dos rendimentos dos professores em todos os estados. O parlamentar também reforçou sua defesa pela educação à distância.
Ao agradecer os mais de 60 mil votos no último pleito, Diego Garcia, do PHS do Paraná, esclareceu que seu trabalho político nasceu dentro do projeto de fé e política da Igreja Católica.
Diego Garcia afirmou que vai atuar de forma digna e transparente, sempre contando com a participação popular em todos os projetos apresentados. Ele salientou que vai lutar para que o Congresso aprove o projeto de iniciativa popular, que já contou com o apoio de mais de 100 entidades para uma reforma política no Brasil.
Depois de ter recebido perto de 100 mil votos em Minas Gerais, Raquel Muniz, do PSC, prometeu ter como bandeiras a educação e a saúde. Como a deputada mais votada no estado, ela prometeu ainda trabalhar para defender os interesses do povo mineiro.
A deputada destacou que, apesar de 51 mulheres terem sido eleitas para a nova legislatura, O número ainda é pequeno no universo de 513 deputados. Raquel Muniz defende o crescimento da participação feminina no parlamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.